na segunda-feira passada, estive aqui junto da Márcia para agradecer a presença dela, né? Por ela ser uma dessas mulheres que realmente nos ensina a ser leigos nessa igreja tão bonita de Jesus Cristo. E hoje a minha alegria é maior. Ela me ensinou. E hoje nós vamos receber uma pessoa aqui que eu conheço dele desde pequenininho, o Marco André. Ele é filho de um grande amigo meu, trabalhamos juntos na IBM. E você fica feliz quando você vê o fruto de um amigo nessa caminhada de Jesus Cristo. Então fiquei muito feliz quando semana passada fiquei sabendo que o Marco André Cantanhede viria. Falei, Cantanhede é amigo meu. Não só meu, né? Como de toda a nossa igreja. São pessoas que realmente acreditam nesse Cristo e vêm na caminhada. Então ele está com 41 anos hoje, né? Não hoje, né? Com 41 anos, com 3 filhos, o mais velho com 19, o do meio com 12 e o outro com 10, né? E participa da paróquia Santa Cruz desde pequenininho, junto com os pais. Participou também, depois da juventude, nos cursílios. Né? Quem não ouviu falar dos cursílios? Muitos, acho que de nós aqui até fizemos o cursílio. Eu não fiz, mas muitos fizeram. E aí, já há 3 anos, ele está como coordenador do Conselho de Leigos. Mas há 7 participando do Conselho de Leigos. Então já são 3 anos. Então a gente estava comentando um pouco aqui como que é essa caminhada, né, Marco? Então a gente queria dar as boas-vindas a você, né? Que Deus realmente permaneça sempre na sua vida e faça essa pessoa que você já é hoje, né? Seja sempre assim, seguidor de Jesus Cristo e trazendo a palavra de Deus a quem está precisando. E nós leigos sempre precisamos, né? Então hoje nós vamos ouvir, a Márcia tinha 71, o Marco André tem 41. Então a gente vê um pouco já da experiência, né, da Márcia, e um pouco da juventude do Marco André. Obrigado, viu, Marco?
Obrigado, Toninho. Boa noite. Então, eu sou o Marco André, estou no Conselho de Leigos. Fico muito feliz de estar aqui. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é percorrer Campinas, a nossa arquidiocese, as cidades vizinhas, conhecendo, falando um pouquinho sobre temas como laicato, Papa Francisco, nossa missão como leigo e leiga. E aqui não é diferente. Então, com esse Toninho, realmente, desde pequeno, dos encontros da empresa que meu pai trabalhava, que era a IBM, também do campo da Ponte Preta, né, que a gente continua indo. Eu ia quando era pequeno, meu pai continua indo comigo, agora eu levo meus 3, né? Não sei se isso é uma boa coisa ou não, mas é boa, né? Pelo menos não fica muito encantado com ganhar sempre, né? Então eles aprendem já desde pequenininho que é difícil torcer por um time que não ganha. Difícil ganhar, né? É difícil. Então, falar um pouquinho do Conselho de Leigos. Então a Márcia esteve aqui. Estou atuando no Conselho de Leigos já faz 7 anos. E é sempre, eu acho que é um exemplo dessa questão da transição com alguém que caminha há muito tempo igual a Márcia. E passar para uma juventude, que eu não sou tão jovem assim, com 41 já não sou mais jovem, né? Mas o quanto o desafio do leigo e da leiga já começa aí, da gente passar a bola, da gente passar a função, da gente formar. Então esse desafio com a Márcia, com o Carlos e com a Wanda Conte, o trabalho comigo, com o Toninho, com o Claudinho e outros, é muito de formação e preparação. Eu tenho um prazer muito grande de estar com a Márcia nas reuniões, com o Carlos nas reuniões. Eles são muito pacientes, ensinam, e como bons líderes, de vez em quando puxa a orelha, se a gente não está no caminho certo. Então, mas de alguma maneira eles sabem passar essa bola, formar, cobrar que a gente estude. Não, a nova geração às vezes não gosta tanto de ler, né? Então cobrar que, se a gente quer falar, a gente tem um legado, uma história, a gente tem que estudar, tá? Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre povo de Deus. Em relação ao ano do laicato, às vezes a gente fica essa questão do leigo, da leiga, né, do padre, do diácono, da hierarquia. Mas no final, o ano do laicato, ele é um convite na Igreja do Brasil para a gente celebrar esse chamado, essa questão chamada povo de Deus. Tá? Então, como que a gente vai fazer hoje aqui? Primeiramente, por favor, considere mais um bate-papo, tá? Fique à vontade para me interromper, no final eu também abro para a gente conversar um pouco, mas se alguém tiver uma dúvida, quiser levantar a mão, fique à vontade, a gente para, conversa um pouco, tá? Qual que é o objetivo aqui hoje? Então, conversar sobre os desafios mais amplos lançados pelo Ano Nacional do Laicato. Como ser povo de Deus diverso, seus vários dons, seus vários chamados, mas em comunhão, hoje. O Ano do Laicato foi convocado pela Igreja no Brasil para a gente ser povo de Deus hoje. Hoje. Então isso é muito importante. Como esse povo, igreja, influencia e trabalha na construção de uma sociedade mais justa, onde as pessoas possam explorar suas potencialidades ou ser feliz. Então foi falado aqui um pouquinho, já no comecinho, na oração, um pouco sobre essa questão do local, do leigo, da leiga é o mundo, né? Mas o local no mundo é para ser feliz. É para ser feliz. Então essa é uma diferença muito grande. Essa é a diferença até de geração. A minha mãe me ensinou, ou às vezes que ela me ensinava sobre Deus, era um Deus bravo, que olhava tudo. E aí de mim, se eu fizer alguma coisa errada, que ele está vendo. Nós já temos traduzido com o ano da misericórdia, o Papa Francisco, seu papado, ele tem nos ensinado um outro Deus. Que Deus é esse? Da alegria, do perdão, do próximo, do pobre, da amizade. O ano do laicato também é um ano onde o povo de Deus começa a abraçar esse novo jeito de ser povo de Deus, que é menos aquele povo sofredor e mais um povo feliz que celebra. Como nós afastamos pouco a pouco da visão de povo de Deus? A gente foi pouco a pouco se afastando dessa visão de povo de Deus. A gente foi se aproximando mais de uma visão de igreja dona da verdade. Uma igreja que ela fala assim: eu sou a detentora da verdade. Eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim. Eu não sei, a gente vai olhar no Evangelho, não é bem isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é bem isso a caminhada do povo de Deus. Não é um povo de Deus que sabe tudo a verdade. Ele é muito mais um Deus que é um povo que caminha na esperança, caminha em comunhão, do que um povo que sabe a verdade absoluta. As nossas verdades, elas são mais simples, elas são assim: amar o próximo, a partilha, essas são as verdades nossas. Como ser um povo que em comunhão é sinal da existência e presença de Deus no mundo? Então a ideia nossa é falar um pouco sobre isso, tá? Para falar de povo de Deus, a gente vai ter que olhar um pouco a história. Não tem como não olhar um pouco a história. Então, parte do nosso bate-papo aqui é olhar um pouco a nossa história. Então, a gente não pode duvidar de que, e acreditar de que a gente segue um Deus que participou da história. Ser cristão é seguir um Deus que participou da história. Esse Deus poderia ter aparecido de muitas maneiras. Poderia ter aparecido como um anjo, poderia ter de repente aparecido com 30 anos de idade e feito um monte de milagre e subiu aos céus. Mas não. A nossa história, da nossa fé, é de um Deus que nasceu de uma mulher, se tornou menino, participou numa terra, ele pisou numa terra, Ele foi criado, educado, tinha uma profissão. Isso nos diz muito enquanto leigo e leiga. E que fé é essa? É muito diferente qualquer denominação religiosa que acredita num Deus que ele é muito mágico. Não é o nosso caso. Ser cristão é acreditar num Deus, homem, que pisou aqui na terra, que nasceu de uma mulher, que foi crucificado. E conforme ele foi construindo a vida dele, ele foi morto. Conforme ele foi construindo a vida dele, ele foi assassinado. E a partir da vida dele, se construiu em torno dele um povo. Então, o ano do laicato quer resgatar esse povo, de alguma maneira. Quando nós olhamos aqui um pouco essas fotos, é isso que a gente vai passar um pouco agora. Isso aqui é uma foto, eu busquei na internet um pouco, como seria uma comunidade no tempo de Jesus. Às vezes as fotos nesses slides não ajudam muito, mas se a gente for ver aqui, ó, é uma casinha simples, né, com algumas pessoas partilhando a comida, né, algumas mulheres trabalhando. Depois de um tempo, o que nós viramos? Uma igreja já construção, né, grande, uma catedral grande, que simbolizava algo. Nós já temos ali, também era igreja, a partir de um certo momento, né, já com serviçais, pessoas ajoelhadas frente a um outro homem. Essa aqui é uma imagem do Concílio Vaticano II, que nós já estamos falando já bem pertinho da gente aqui, né, nos anos 60. Essa aqui já é nós, já somos nós aqui, né? Então, como a gente se reúne no dia a dia nas nossas comunidades, a igreja como local físico. Então, essa aqui é a nossa história. Nós temos que refletir um pouco como que a gente sai daqui, que é como Jesus viveu e ensinou as coisas, e a gente consegue passar por tudo isso aqui e chegar aqui. Se a gente não tiver o pé, a cabeça, o coração e a formação de onde nós viemos, a gente vai ter muita dificuldade de entender por que que a gente tem que estar aqui assim, ou quando que nós estamos errado, quando que a gente tem que estar certo, tá? E é isso um pouco que a gente vai falar. Entender de onde a gente vai é muito importante. O Toninho estava falando do meu pai. O meu pai, ele é maranhense. Minha mãe é baiana. Os dois se encontraram aqui em Campinas no ensino médio. Para quê? Para tentar a vida, né? Como os muitos que saíram do Nordeste, né? Meu pai perdeu a mãe novinho, com 11 anos de idade, e aí foi criado pelo pai. Meu avô era sócio de um bar com outros 9 homens. Então, é difícil, o bar quebrou. Meu pai tinha um irmão que morava aqui em Campinas, já estava trabalhando aqui, ligou para ele e falou: vem para cá que tem emprego. Meu pai pegou e veio para cá. E quando eu era pequeno, meu pai ama de paixão o Maranhão. Toninho sabe disso, fala do Maranhão direto. E eu fui para o Maranhão muitas vezes. E eu ir para o Maranhão fez muito bem para mim na minha infância, e diz muito sobre a minha identidade quanto trabalhador, enquanto pai de família, enquanto homem, enquanto agente de pastoral. Por quê? Porque eu descobri quem eu sou. Lá no Maranhão, vendo as minhas tias simples, com dificuldade para viver, porque o meu pai veio para São Paulo, e como ele teve emprego por 25 anos, a minha vida já foi outra. Quem tem emprego por 25 anos já cria os filhos, né? De alguma maneira. Só que quando eu voltei para lá várias vezes, eu comecei a ver uma certa realidade, uma outra vida, e comecei a compreender um pouco algumas falas do meu pai. Por que meu pai valorizava muito a comida? porque que meu pai valorizava muito a não briga ou discussão, porque que meu pai valorizava muito a família, não teve, porque foi criado por outro homem, que era o meu avô mais ou menos, ou pelos padrinhos mais ou menos. O quanto que a gente entender a nossa história, a nossa vida, faz com que a gente compreenda melhor o hoje e viva melhor o hoje. A gente não pode sair da nossa cabeça como cristão leigo e leiga nunca da onde nós viemos. E sinceramente tem que nos causar estranheza todas as vezes que a gente vê leigo ou leiga, ou ministro ordenado, padre ou diácono, seminarista, muito enfeitado. O leigo e a leiga também às vezes se enfeita, né? A gente se enfeita às vezes. Por que eu estou falando isso? Daqui que nós viemos. Cadê o enfeite aqui? Então, não tem problema na liturgia, a gente quer colocar um pouco mais de floreio, quer fazer uma coisa, colocar uma cor. É legal, a gente quer agradar o Deus. Legal. Mas se isso passa muito, se isso passa muito, a gente se distancia exatamente daquilo que a gente não deve se distanciar, que é essa nossa origem, que é esse Jesus Cristo de Nazaré. A gente vai falar um pouquinho disso agora, porque talvez essa questão do povo de Deus que a gente está vendo hoje tenha a ver com a gente não recordar mais quem nós somos. No início, um só coração e uma só alma. Então vou fazer uma pequena leitura aqui do Atos dos Apóstolos 4, 32, 35, provavelmente é bem conhecida por nós, tá? A chave para ler isso aqui é, no início, ele está somo, né? Mas somos, tá? Testemunho e cuidado. Aquela foto que nós vimos lá significa o seguinte: no início nós somos basicamente testemunho e cuidado. A multidão de fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. O que multiplicava a graça de Deus, segundo o Evangelho? O testemunho que era dado. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. O início da nossa igreja, ele não era, enquanto povo, não era a construção de templos, não era as roupas, não era a liturgia perfeita. É o testemunho. Nós provavelmente no século 21 e 2018 vai soar como loucura vender as coisas e colocar no pé de qualquer apóstolo, padre, coordenador de comunidade, né? Mas o evangelho é sempre atual. Então o que ele pergunta para a gente hoje quanto ao povo de Deus? O que eu estou fazendo como testemunho? O que eu estou fazendo, leigo, leiga? O que eu estou dando testemunho a ponto de converter os outros? Que testemunho que eu estou dando a ponto de que o meu próximo não passe necessidade? Isso tem nos indagar o tempo todo. Essa semana eu tive uma experiência com uma pessoa muito próxima que veio falar comigo de um outro amigo que está desempregado. Já está desempregado já faz um tempo. Ela me procurou, falou: Marco, você é muito próximo dele? Eu estou preocupado com a vida dele. Já faz muito tempo, ele também está com umas ideias, não está muito boa. Eu acho que eu posso dispor de R$1.000 por mês, por 12 meses. A gente dá para essa pessoa, a gente pode fazer uma vaquinha, fazer 1.200, 1.500 por 12 meses para essa pessoa. Não precisa falar que sou eu. Não precisa falar que sou eu. Essa pessoa falou comigo. A gente só precisa fazer chegar nele. O que, que é isso, gente? Hoje é testemunho. Quando eu ouço isso dessa pessoa, automaticamente o evangelho me rasga o coração, porque ele pergunta para mim: Marco, e aí, o que, que você vai fazer? Como que você vai fazer? A mensagem do evangelho para o povo de Deus, para o povo de Deus, para o cristão leigo e leiga, continua muito duro, muito verdadeiro. A gente que aos poucos vai fugindo dele. E essas oportunidades aqui, às vezes é uma enrascada, porque é uma oportunidade para a gente voltar a ele e entender que ser cristão, ser povo de Deus, não é ficar discutindo as coisas mais leves da igreja. Isso aí é menos importante. A questão nossa enquanto cristão é isso aqui, ó. Não entre eles ninguém passava nem necessidade. Depositavam aos pés dos apóstolos. Era distribuído conforme a necessidade. A gente, enquanto cristão, é convidado a compreender a necessidade, a ajudar. Isso, de alguma maneira, é o originário do povo de Deus. Nesse momento não existiam duas classes de cristão. O que, que é isso? Aqui não tinha assim, padre, leigo, leiga, mulher, homem, diácono, religiosos, tá? Atenção, então, se existia alguma questão, algum problema, era entre a comunidade e o mundo. Por que tinha problema? A gente lê o evangelho rapidamente, a gente vai ler o seguinte. Se alguém precisava distribuir, é porque tinha falta, ou não? Eu não ia vender a casa, colocar no pé do apóstolo para alimentar alguém, se todo mundo tivesse necessidade. E eu me encontro com meus amigos em casa, e geralmente estão todos empregados, na sua vidinha de classe média, a gente não precisa dar nada para ninguém. A gente vai lá, leva cada um a sua, o seu bolo, a sua torta, te divide, dá risada, a sua cervejinha, conversa, cada um vai embora para casa. Não precisa colocar nada, ajudar financeiramente ninguém. Por quê? Porque nós todos estamos empregados. Mas quando a gente olha isso aqui, de alguma maneira existe algo errado no mundo, e os cristãos estão, de alguma maneira, se juntando para se ajudar. Esse é o jeito do povo de Deus, originário. Então, existia o sentimento original de povo de Deus, não um povo isolado, mas alerta à responsabilidade adquirida pela convocação de Deus. Aqui é muito importante entender a nossa diferença, o nosso chamado enquanto povo. Vamos ler de novo aqui Mateus 28, 19 a 20. E depois, fazei discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse pensamento missionário é muito forte no início da igreja também. Então, de alguma maneira, a gente se cuidava, dava testemunho e tinha um forte chamado para contar isso para os outros, para querer passar essa alegria para os outros. Isso é muito característico nosso, leigo e leiga, do povo de Deus. Tem que ser, né? Longe dos ministérios ordenados, dos religiosos, dos missionários. Isso aqui é nosso. Isso aqui não passa. Não, a gente não pode perder isso nunca, senão não tem mais cristianismo. Tá? Não se tratava de algo que separava a igreja do mundo, mas uma força que por Cristo queria transformar e redimir o mundo. Entende? Por que isso aqui é muito importante? Porque nem sempre as religiões, ou mesmo o catolicismo, teve esse ardor missionário. Às vezes a gente acha que o melhor é... Ah, mas tá bom aqui, a gente está em 15 pessoas. Ah, vamos ficar em 15 pessoas. É melhor 15 pessoas que fazem realmente aquele negócio do que 60, 200. Então tem que cuidar, tem que acolher, tem que explicar, tem toda vez explicar de novo, tem que ter mais paciência. A gente não pode esquecer que o povo de Deus, ele é missionário. Então, a gente é convocado a fazer discípulos em todas as nações. Então, esse é um convite contínuo para a gente não para. Tá? Testemunho, missão, né? E aí, ao longo da história, a nossa igreja dá esse nominho de leigo e leiga, tá? Então, como que isso aparece? Eu não sei se a Márcia falou um pouquinho sobre isso, né? Mas como a gente passa de povo de Deus para leigo e leiga, tá? Então, a criação do termo leigo e leiga e algumas divisões de classe dentro da igreja, ela tem um tempo na história. Lembra que a gente está olhando a história, tá? Então, ele é um termo que existe na tradição da Bíblia. Leigo, em grego significa laikos, aquele que pertence ao povo. Ele é derivado de laos, povo herdeiro, aliança com Deus. Isso é muito importante ficar na nossa cabeça, porque a questão leigo e leiga, ele significa exatamente isso, povo de Deus, tá? Povo herdeiro. Contudo, o início do uso do termo, de alguma maneira, se a gente for ver na história, ele começa, a gente tem alguns documentos aqui que explica, como por exemplo a carta de Clemente Romano, mais ou menos 102 depois de Cristo, para diferenciar de alguma maneira quem era o leigo e a leiga, quem era o diácono e quem era o presbítero. Não diferenciado de um jeito pejorativo, mas de função, de explicar, de ministério, igual acontece com a gente. A gente vai falar com o ministro da Eucaristia, é uma coisa. A gente vai falar com o ministro da Palavra, é outra coisa. Não significa que um é melhor que o outro, né? Então, tem essa carta de Clemente Romano, diferenciando. Então, uma das primeiras vezes que não está no Evangelho, começa a diferenciar isso. Somente 258 depois de Cristo que se começa a criar uma teoria de que a hierarquia, então, você ter bispo, padre, diácono, leigos, isso de alguma maneira reflete uma ordem divina, um desejo divino e de respeitar as ordens. Então, se a gente for ver, isso tem uma data, mais ou menos, tá? De quando isso começa a acontecer. E Gregório Magno, viveu nesse período, ele sim define em documento três ordens. Então, o sacerdote, o religioso e os leigos. Então, se eu não tenho dentro de mim quem eu sou na origem, como povo herdeiro, da onde que nós viemos, isso aqui pode me incomodar de alguma maneira, se alguém usar, se algum leigo usar, se algum padre usar, se aparecer algum documento, a mim não me incomoda, porque de alguma maneira, assim como eu falei do meu pai ter origem no Maranhão, eu tenho clareza da minha origem, do meu cristianismo, de onde vem, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de história agora, tá? Que é importante entender como nós chegamos aqui. Como nós chegamos onde nós estamos, tá? Lembra que eu coloquei Gregório Magno? Define as três ordens. A partir de 381, então, voltando um pouquinho, né? A igreja deixa de ser perseguida com Constantino e vira a religião oficial. Então, vamos falar assim, mais ou menos o seguinte. Jesus foi crucificado e morto. A partir daquele momento, as comunidades cristãs, ou judaico-cristãs, né, como se chama, começaram a ser perseguidas. Ou a gente acha que eles só mataram Jesus e acabou, né? Então eles tiveram que se esconder, tiveram que fugir, tiveram que mudar, tá? Isso se deu por alguns séculos. Aqui já vem uma pergunta para a gente muito importante. como povo de Deus. Tinha igreja aqui nesse tempo aqui? Antes disso? Templo, igreja, igual essa aqui? Se eu estava escondido, tinha, né? A minha fé, ela não era aberta. Mas como que sobreviveu? Como que sobreviveu por 300 anos sem igreja, sem a missa de domingo? A gente nunca se perguntou sobre isso? Por que que não acabou? Pelo Espírito. O Espírito Santo? Sim, mas é o Espírito que dá a vida, aquele da comunidade original. Então, os cristãos continuavam se reunindo, se ajudando, partilhando, se encontrando, celebrando a memória de Jesus, partilhando o pão, dividindo as coisas. Por que que é importante isso? Porque se amanhã alguém destruir esse templo, acaba o cristianismo? O meu, lá em casa, a gente vai dar um jeito de juntar eu, mais outros que eu conheço, Toninho conhece meu pai, chamar o padre Cláudio que eu conheço, nós vamos começar a se organizar de novo, celebrar essa vida, esse espírito e partilhar, comungar, se ajudar, ajudar o irmão, testemunhar e celebrar e partilhar, e assim nós vamos reconstruir até a gente poder construir o templo de novo. Por que que isso é muito importante quanto o povo de Deus? Porque às vezes a gente, como povo de Deus, dá muito valor ao violão na posição certa, à cor na posição certa, ao chapéu que tem que estar assim pontudo, vermelhinho, no lugar certo. Se acabar isso, acabou a religião, acabou a fé, acabou o cristianismo. Não é esse o nosso espírito originário, tá? Então, por isso que é muito importante a gente olhar a história, porque a gente começou a ser religião oficial, quer dizer, permitir ter templos e começar a se organizar mais ou menos como nós estamos agora, foi a partir de um tempo, tá? E os homens podem algum dia proibir de ter religião de novo, nada impede, tá? Isso, quando a religião passou a ser oficial, isso levou o clero para uma situação de privilégio, de alguma maneira. Ele começou a se atrelar ao Estado, então, principalmente o clero. É difícil você dar privilégio para todo mundo. Então, você escolheu um grupo que já tinha um certo diferencial, que foi o clero, e começou a ter algumas funções no Estado, tá? Além disso, nobres e reis receberam a sagração eclesiástica para conservar o povo na igreja. O que que é isso? Filho de rei, príncipe, um nobre, começou a ser ordenado padre, começou a ser religioso. Cada família, a gente sabe disso, né? Cada família, o primeiro filho primogênito virava padre ou era para a igreja. Esse tipo de coisa fazia com que, de alguma maneira, a gente se distanciasse um pouco daquela igreja original. Isso não tem nada a ver com aquela origem nossa, tá? Mas foi um jeito que a gente foi se organizando em sociedade e igreja, e o cristianismo foi caminhando, tá? Os membros da hierarquia assumiram o monopólio da educação, formação e saber. Aos poucos. Não é um negócio que acontece de uma época para outra. Olha só o que nós estamos falando, 800 anos depois. O leigo passou a não acompanhar mais a liturgia. Bom, vocês sabem, era em latim até pouco tempo. A minha mãe fala que ela ia muito em missa em latim, quando era mais nova. Então, ficou em latim quanto tempo? 1500 anos, 1600 anos, 1200 anos, em latim. Pouco a pouco, nós, o povo leigo e leiga, deixou de aprender latim. Até hoje, se for falar, quantas pessoas sabem inglês do povo? Quantas pessoas sabem espanhol? Não tem diferença. Quando você escolhe uma língua e fala que essa língua é a língua da igreja, que foi o que aconteceu, que era o latim, e só quem recebia educação para aprender latim era nobre ou clero, pouco a pouco, o que aconteceu com a gente? A gente deixou de acompanhar a liturgia. A gente começou a ser só ouvinte, só acompanhar a tradição, ficar na pé na hora certa, sentar na hora certa, pôr o véu na hora certa, tirar o véu na hora certa, ficar de joelho na hora certa, né? E o termo leigo, que era povo, passou a ser o quê? O que não sabe. Então, hoje em dia, o leigo é quem? Se alguém fala assim, eu sou leigo no assunto, é o que não sabe. Mas a nossa origem não é essa. Leigo e leiga é povo, povo herdeiro, tá? Só que ao longo do tempo o termo foi sendo usado pejorativo, né, para dizer aquele que não sabe, tá? A partir daí segue uma série de decretos de papa, bispo, separação entre mundo e a igreja, e o leigo e a leiga passa a não ocupar nenhum poder decisório na igreja. Então, com isso aqui, a gente parou de decidir na igreja. Eu não falo a língua da igreja, eu não faço parte do clero, eu não tenho posição, eu não sou nobre. Quando a gente tinha que tomar uma decisão, a gente estava fora. E nós ficamos fora por 100 anos, 200, 300, 400, 1000, 1200, 1300. Quanto tempo fora? Quanto tempo fora das decisões da nossa igreja? Mas isso foi assim que nós começamos ou não? O povo de Deus lá no tempo de Jesus, todo mundo participava, né? Então, de alguma maneira, a gente se distanciou. Não significa que tudo foi ruim, né? Eu estou dando mostrando uma parte da história. Aqui, lógico, construíram muitas igrejas, catequizou. O mundo hoje é um mundo cristão, graças também à imposição da espada, da Bíblia, junto, tá? Não é esse o propósito aqui. Mas é explicar por que que nós, povo de Deus, por que que o leigo, se separou pouco a pouco e foi ocupando um outro lugar, que não é exatamente esse o plano, não era esse o plano, tá? Só que o mundo começou a mudar. A partir de 1800, 1500, 1700, a gente não vai entrar em detalhe aqui, tá? Acontece algo chamado de iluminismo, reforma protestante, os evangélicos, né? Revolução Francesa. E a igreja, ela começou a ver que a própria nobreza começou a desmontar os reinos. A Revolução Francesa, não sei se todos se lembram ou sabem disso, mas a primeira coisa que foi feita foi tirar todos os bens da igreja, pegou o rei e a rainha, cortou a cabeça, pegou muitos bispos e cortou a cabeça. Vai dizer o seguinte: não é isso que eu quero. A revolução, né? Então o povo, parte cristão, parte não cristão, cortou a cabeça naquele momento. A igreja ficou preocupada e, pensando e refletindo sobre esse momento, começou a caminhar, depois de muito tempo. Então a igreja se viu obrigada a reverter, fortalecer e ativar alguns grupos de leigo. Então a partir daí a gente vai começar a ver Leão 13, Pio 10, são os papas, tá? Pio 11. Então eles começam a convidar os leigos a assumir o seu lugar novamente na igreja. Depois de muitos séculos, começam a dialogar novamente com a gente. Pio 12 faz uma encíclica que fala sobre o corpo místico de Cristo. Hoje, às vezes, a gente até ouve falar um pouco sobre isso, tá? Tem uma coisa muito importante, que que até hoje nos afeta um pouco a nossa vida, né, que mudou o mundo, que é a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. E finalmente a igreja resolve olhar para todos esses séculos, que aí fala do Concílio Vaticano II, que vai de 62 a 65. Tá? Aqui, a gente volta para a igreja. Aqui a gente volta para a igreja. Porque a igreja se reúne e revisa. E revisita as suas definições, as suas coisas, as suas definições, a sua teologia, os seus dogmas. Se falava muito aqui de adaptação ao mundo, de resposta ao mundo. Ela volta aqui a querer falar de povo de Deus. Então, pra gente, e 62, 65, tá ali na esquina, né? Tá ali na esquina. Você imagina o que foram séculos e séculos, e agora faz pouco tempo que se revisitou isso. Faz pouco tempo. Essa é a foto do concílio. Então a gente pode perceber que com isso toda essa direção proposta pela igreja anteriormente, valorizando muito os ministérios ordenados, causou enorme distanciamento e divisão no seu seio. A igreja foi separando, primeiramente do mundo, depois das pessoas, tá? Do povo, dos leigos, das leigas. Tá? A gente tem ainda reflexo disso hoje, ou não? Eu acho que tem, né? Eu visito a arquidiocese de Campinas inteiras, cidades todas. Às vezes tem gente usando um pouco dessa tradição ainda, né? Eu sou um cara mais positivo do que negativo. Eu vejo que é porque resiste ainda, né? Então, talvez dá mais 20 anos, 30 anos, não sei. Mas já acabou, né? Esse tempo atrás acabou. A igreja já reescreveu a sua história para o século, final do século XX e início do novo milênio, que é o que a gente está vivendo agora, tá? Então, qual a razão para isso ainda hoje? Falta de compreensão da relação entre fé e vida e fé e sociedade? Por que isso? Se a gente voltar um pouco que nós conversamos até agora, lembra, a igreja, o povo de Deus, Jesus morre, o povo de Deus foge, está sendo perseguido, mas mesmo assim não morre aquela chama, aquele espírito de vida, de partilha, de testemunho. Depois se converte ao Estado, o clero de alguma maneira começa a participar do Estado, a igreja começa a participar do Estado, constrói as grandes igrejas, esse tipo de coisa. O que, que isso está acontecendo? A todo tempo a gente, quanto igreja, está conversando com a sociedade. A igreja católica está todo o tempo conversando com a sociedade. Ela se contamina com a sociedade e ela contamina a sociedade. Ela se contamina com a sociedade e ela contamina a sociedade. Não foi isso que aconteceu com Jesus ou não? Jesus deixou se contaminar pela vida na terra? Ou ele comeu outro pão que não é o nosso? Não comeu? O que Jesus comeu? Não foi pão? Não tomou vinho? Era o que se comia e tomava na época. Ele nasceu do quê? Foi de uma mulher? Com um homem? O pai dele era o quê? Carpinteiro? Era a profissão dele? Era o que se tinha na época. Então, desde a sua origem, a nossa fé, ela é contaminada pela sociedade e a gente contamina a sociedade. Tá? Então, de alguma maneira, aquelas pessoas que ainda hoje querem viver aquela igreja de de 800, de 900, de 1100, vestir não sei o quê, tratar bispo como rei, não está vivendo o cristianismo, porque o cristianismo se deixa contaminar e contamina. Hoje não tem mais rei, gente, acabou. Não tem mais isso, hoje é democracia, as pessoas falam abertamente, não trata ninguém mais com pronome de vós, senhoria. O que a igreja tem que fazer? Abolir esses nomes, tudo aí. Tem que abolir, senão eu não entendo. Como que eu vou explicar para o meu filho de 19 anos que ele vai chamar um senhor de monsenhor? Ele não entende. Ele não entende. Então, se eu não eliminar isso, ele não vai compreender Cristo. Então, Cristo, para ser compreendido no tempo dele, ele nasceu de uma mulher, viveu, comeu, aprendeu uma profissão, participou de grupos, foi no templo, tomou decisão, falou, comentou sobre cego, comentou sobre imposto, que era o que ele vivia na época. Ele falou sobre sede, falou sobre semente. A nossa igreja hoje tem que falar sobre o quê? Tecnologia, redes sociais, abolir esses termos estranhos, cuidado com as roupas, com as vestimentas. Segunda união. Está aí na nossa porta todo dia, né? Vamos fazer o quê? Não vamos falar sobre isso? E desemprego. Quem que vai falar sobre isso? É nossa igreja. É a gente que vai fazer. Então, se a gente tiver um templo descaracterizado, quer dizer, que não é do nosso tempo, não é do nosso tempo, esse templo vai ficar vazio, 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 vazio. Não tem jeito. Então, a gente, algumas pessoas que pensam sobre isso, na Europa, os templos, as igrejas são todas aquelas igrejas medievais. Estão vazias. Algumas viraram teatro, restaurante. Por quê? Porque vai ter que reconstruir. A sociedade no século XXI vai ter que, o cristão na Europa, da Europa, tem que reconstruir os seus templos. Não adianta querer viver num templo de 1200. Senão, a gente vai ficar no museu, vai ser um museu na Europa. Tá? Isso, de alguma maneira, é o que acontece. Mas como é difícil fazer isso? Como é difícil, às vezes, dialogar com alguém que está vivendo no século retrasado? Né? É muito difícil quando a gente vai dialogar um pouco. Porque, às vezes, a pessoa está achando o seguinte: aquele momento da igreja foi glorioso, não foi? Fala sério. A gente dominou o mundo inteiro. Todos os países da Europa, mundo inteiro, assim, ocidental, né? Todos os países da Europa, a igreja comandava praticamente. Nós fomos colonizados pela igreja católica, junto com os portugueses, né? Então, no Brasil inteiro era só católico, praticamente, depois de um certo tempo. Só que isso era daquela época, acabou. Não dá para reviver mais. Não dá, igual eu querer, não sei. Eu fui criado num bairro, assim, Parque da Figueira, né? Meio de trabalhador, periferia, né? Eu brincava na rua, catava girino na água. Meus filhos não vão fazer mais isso. Não adianta, eles não vão fazer isso. O córrego nem tem mais, foi canalizado. Entende? Não dá para viver aquilo lá foi naquela época. A gente tem que viver o hoje, de alguma maneira. Vaticano II. Eu não tenho intenção de ler isso aqui, mas é muito importante, porque o Vaticano II, ele como refunda e traz a gente como cristão leigo e leiga de volta para a igreja. Uma primeira medida muito importante é na nossa própria língua, né? A gente começa já, vamos celebrar nossa própria língua, isso oficialmente. Já existiam movimentos até antes disso acontecendo, mas de alguma maneira oficializa bastante coisa. Tá? O que é importante identificar aqui, no número 31, é que ele vai falar um pouco da nossa vocação. E a nossa vocação como leigo e leiga é de quem vive no mundo. Tá? nas condições ordinárias da vida familiar e social, com os quais é como que tecida a sua existência. Por que isso? Porque o mundo mudou muito, e a igreja enquanto hierarquia, e aí se o padre Cláudio quiser compreender o mundo, ele não vai conseguir sozinho. Ele tem a parte dele do mundo só que ele vive. Então, para a gente compreender esse mundo novo, nós precisamos do quê? Da dona de casa, do padre Cláudio, do trabalhador, do desempregado, do solteiro, do casado, do que não deu certo o casamento, de todos juntos, para poder compreender esse mundo que é múltiplo. Por isso que a igreja chama a gente de volta, senão ela acaba. Senão ela acaba. Então, de alguma maneira, todo desenrolar a partir do Vaticano II, a partir de 1960, a gente vem com a mudança na liturgia, a participação dos leigos e leigas. Para a gente aqui na América Latina, é muito importante as conferências latino-americanas. Então a gente tem Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. A gente teve o Rio de Janeiro antes, né? Mas após o concílio, são essas. Por que que isso é importante? Porque é desdobramento, é continuidade do concílio. Essas conferências, elas vão pensando assim: como a gente vai rezar, como que é a catequese, como que a gente vai fazer teologia, como que a gente resolve as questões do nosso dia a dia aqui na América Latina. Tá? A gente começa a ter planos de pastorais locais, movimentos, comunidades de base e de fé. Tá? Então, SEBS, por exemplo. Povo de Deus e igreja toda ministerial. Então a gente retorna. Então o Vaticano II, que está logo ali, ele retorna aquele espírito originário. E ele vai fazer muito nele menção àquela época nossa de origem. Tá? Gente, mas isso causou muita preocupação, medo e resistência até hoje. Tem gente que chama a igreja de comunista. Tem gente que vê aqui, ó, Medellín, fala que Medellín é dominada pelos comunistas. Teologia de libertação é algo marxista. E até hoje, sinceramente, o próprio Papa João Paulo II, ele foi um que, por um lado, avançou muito a igreja, por outro, ele ficou muito com medo do Vaticano II. Mas o novo dá medo. Mil e tantos anos, de um mesmo jeito, a gente faz uma mudança grande. O medo dessa igreja acabar, que é o que se falava, e eu vou ser bem sincero, eu ouvi isso o ano passado, eu ouvi que aquele sínodo da família, que o Papa Francisco estava chamando para discutir família, hoje, família hoje, qual que é a família hoje? Tem a segunda união, a terceira união, que separa, às vezes do mesmo sexo, que adota. Então, nós como igreja temos que dialogar, pensar isso. É isso que o cristão faz. Só que eu ouvi dentro da nossa igreja de que o Papa estava acabando com a fé, com o catolicismo. Duas coisas nesse ponto. Eu lembrei muito dessa, como é difícil isso aqui. Até hoje, né? O Papa discute lá no Vaticano, o sínodo convida para discutir a família e está acabando. E para mim isso é uma falta de fé. Por quê? E quem que manda no Espírito Santo? A igreja é de quem? Como assim vai acabar? Quem acaba? Quem tem poder de acabar com uma igreja igual a nossa? Eu acho assim, às vezes a gente peca pela própria palavra, se quando quer ser muito assim, né? Proteger muito, defender muito, tá? Por isso que o Papa Francisco tem falado que quer uma igreja o quê? Suja, né? Aberta. O que significa isso pra gente? Tá? Tô acompanhando o horário aqui, estamos quase terminando, tá, padre? Então, leigo e leiga dentro da igreja, depois do Vaticano II, né? Então nós somos convocados a estar no mundo com a nossa vida e testemunho. Qual que era lá, originário, testemunho. A gente é convocado a voltar dar testemunho. Tá? Voltamos ao chamado original dos primeiros cristãos. A igreja precisa ser toda comunhão, para não parar de escutar as necessidades do mundo. A gente tem que escutar a necessidade do mundo, trazer aqui para dentro. Quem está no mundo e é realmente capaz de continuar a transformação da igreja iniciada pelo Vaticano II? É o cristão leigo e leiga. É o povo de Deus, junto com seus ministros ordenados, junto com os religiosos. É a gente junto que vai, de alguma maneira, dar continuidade ao que o Vaticano II iniciou. E o ano do laicato? O que é o ano do laicato? É a celebração disso. Então a gente tem um documento 105, é a celebração disso. Então, a gente, enquanto povo de Deus, se a gente olhar esse desenho, ele já representa isso. Às vezes a gente não precisa explicar muito. Olha esse desenho, o que ele significa. A gente, enquanto povo, né, na sociedade, nas casas, dos vários tipos, celebrando e vivendo isso. Na família, no trabalho. O testemunho, a mudança do mundo atual está na mão do cristão leigo e leiga. Sou eu no meu trabalho, na indústria que eu trabalho, que tenho que cuidar do dia a dia contra as injustiças. Eu hoje na Croda, que eu trabalho na indústria, eu sou chefe. O que significa ser chefe? É que tem pessoas que trabalham e dependem de você. Eu, para mandar alguém embora, o cara tem que roubar. É difícil. Eu vou dar uma chance, duas chances, três chances. Eu vou conversar, eu vou explicar, nós vamos conversar muito. Sabe por quê? Emprego no sistema atual capitalista é comida. É escola dos filhos. Desemprego é separação. Quantas pessoas ficam desempregadas e separam depois da família? Eu, como cristão leigo, se eu não tiver a noção de que na minha mão tem um emprego, porque a empresa conta com chefia para cuidar dos empregos. Quando vai mandar alguém embora, ou quando vai decidir, vai perguntar para mim. Essa é a responsabilidade do cristão no mundo que o Vaticano II pede com o povo de Deus para a gente fazer. Não é outra coisa. Pregar o evangelho, o que eu vou pregar o evangelho? Jesus Cristo? Não, eu vou cuidar do ser humano, eu vou dar testemunho. Depois ele vai se aproximar de mim e ele vai conhecer o Marco, o André Cantanhede, que eu participo, que eu faço. E assim como os primeiros cristãos, ele vai querer ser igual e viver igual. É isso que nós somos chamados, cuidar do mundo. Como família é a mesma coisa. Pô, que eu vou criar meus três filhos? Ser competitivos? Ganhar? Passar o pé? Ser ricos? Trocar de carro? Isso é totalmente incompatível com o cristianismo. Isso não quer dizer que eles não precisem ter um bem-estar, ter carro, ter relógio, viver bem, mas essa não é a orientação da vida. E eles têm que estar preparados para o momento onde não tiver o bem material. Quem que vai fazer isso, gente? É o leigo e a leiga que cria a família. Só que a gente percorre aqui Diocese de Campinas, hein? Eu dou curso de batismo e falo com muitos jovens que têm a minha idade, e nós cristãos estamos criando nossos filhos sem cristianismo. Cristianismo não é vir à missa. Isso aqui é uma celebração depois do que eu vivi no mundo. Se eu não vivi no mundo, não tenho o que eu celebrar aqui nesse altar. É isso que nós estamos voltando. O Papa Francisco, ele só fala o tempo todo com nós leigos e leigas. abram os ouvidos. É o tempo todo ele puxando a nossa orelha. É a gente que deixou. É a gente que deixou. É a gente que pouco a pouco foi substituindo, deixou de ouvir os avós. A gente que deixou de ouvir os avós. Eu achei que comecei a achar que o meu avô não sabia das coisas. Quanto quem sabia era ele. Da honestidade, do trabalho duro, de respeitar o outro, de respeitar todos. É, definir e cuidar da formação, sociedade política, reorganização do apostolado do serviço, reorganização da comunidade para ser partilha de vida, celebração do Cristo vivo e local de apoio. Esse é o lugar do povo de Deus. Que o ano do laicato, a gente está terminando o ano do laicato, é isso que a gente queria. É isso que os bispos do Brasil querem, queriam e ainda querem que a gente faça. Agora, o que significa contaminar a igreja, que o Papa Francisco fala, ou o que a gente quer fazer? Significa o seguinte: eu, Marco, preciso criar o meu filho de 10 e 12 anos. E alguém vem falar de sexualidade, de gays e lésbicas. Aonde que eu vou buscar informação? Na igreja não é. É ou não? Vocês têm aqui alguma palestra sobre isso? Não, né? Aonde vai ser então? A gente tem que contaminar a nossa igreja com esses temas. Então, que o ano do laicado tem que servir para que a gente aprenda a fazer. Contamine a igreja com esses temas. Enche o saco do padre, do coordenador da comunidade e fala assim: eu tenho uma amiga minha psicóloga, que ela trata esse tema, eu quero trazer ela aqui para a gente ouvir, debater, depois vai debater como comunidade, como que a gente vai fazer junto. Lembra? Cristo viveu numa sociedade. A gente não está querendo debater esse assunto. Quem vai criar o meu filho? É a Globo que vai informar ele. Ou a escola. Quem está preocupado com o kit gay? Se tiver um kit gay, né? Se alguém um dia achar o kit gay, quem está preocupado com ele? É aquele que não tem formação na sua comunidade, no seu grupo de amigos, na sua família. As primeiras comunidades, os primeiros dos 300 anos, não tinha templo, era outra religião. Era o Império Romano que tinha deuses malucos. Como que eles fizeram para sobreviver? Eles aprenderam discutindo a sociedade em comunidade. Nós não estamos discutindo mais dentro da igreja o trabalho, nós estamos discutindo a liturgia, o horário da liturgia, que cor que nós vamos usar, o canto. E nós discutimos isso todos os anos, nos últimos 20 anos. Aí quem que está nos formando? Quanto cristão leigo e leiga para lidar com as coisas da sociedade? Quem? Aí depois eu não sei por que o Papai Noel substitui o Natal. O colinho da Páscoa substitui a ressurreição. Vai substituir cada vez mais e dentro das nossas famílias por nós. O Papa Francisco está nos chamando a atenção toda hora para isso. Então, e isso é assim: quem cuidou da fé católica quando Jesus foi crucificado? Foi os primeiros cristãos com o Espírito. Quem sobreviveu durante esses 2018 anos? Os cristãos com o Espírito. Quem vai cuidar disso somos nós. Eu tenho o maior prazer de cuidar disso. Isso é a coisa mais legal que tem que fazer na nossa igreja, é cuidar disso. É isso que a gente tem que fazer. Se tem um legado que o ano do laicado tem que deixar, é que vocês, cristãos leigos e leigos, queiram falar sobre desemprego aqui nessa comunidade, numa segunda-feira à noite. Não só de documentos da igreja. E não precisa ser um negócio profissional, não. Chama alguém da pastoral operária. Vamos começar, não foi legal, revisa para o próximo. E a gente vai começar a falar dos temas da sociedade aqui dentro. Aí depois a gente vai rezar os temas da sociedade. Aí nós vamos partilhar na comunhão. Aí depois nós vamos pensar como a gente modifica isso. Aí de repente a gente vai ajudar um irmão que está desempregado. Entende? Se a gente não fizer isso, a gente vai deixar pouco a pouco que a igreja de Cristo vá assumindo e esvaziando da sociedade. Não é mais padre, não é mais igreja-templo, é mais cristão leigo e leiga. Não um volume, mas em trabalho. Em trabalho. Como seria legal se a gente tivesse... Eu participo de reuniões de pastorais. Reunião de pastoral é só tema de batismo, crisma, catequese, ocupação da sala, a festa junina. E a gente passou o barco. Nós temos que trazer os nossos temas aqui para dentro, tá? Fechando já, eu tenho que falar do Papa Francisco, não tem jeito. Porque lembra que a gente vem na história? A gente vem na história. Cristo, povo de Deus, a igreja se torna Estado. Aí eu começo a separar clero, um pouco mais ligado às questões do Estado. Aí o leigo se afasta até a ponto de ele não entender mais a linguagem da igreja, que é o latim. Vaticano II resgata. E aí a gente começa um processo de resgate. Também oposição. Briga, não é, cuidado, a igreja vai acabar. E aí outros continuam, não vai acabar, não teme, vamos lá, né? E o Papa Francisco vem exatamente nesse momento histórico nos provocar com o Vaticano II. O que o Papa Francisco faz não é nenhuma novidade. Quando eu falo com o Carlos Signorelli, por exemplo, com a Márcia Signorelli, eles adoram o Papa Francisco. Mas eles falam para mim, mas isso aí está tudo lá no Vaticano II. Isso aí está tudo lá, escrito, está tudo lá. Então a novidade do Papa Francisco é o Vaticano II. Ele volta lá atrás, pega o que foi decidido pelos bispos, traz hoje e adapta o hoje. Por que adapta o hoje? Porque o cristianismo vive o hoje. Sempre. Então, não existe tema que uma comunidade cristã não possa discutir. O nosso Deus, Jesus de Nazaré, discutiu todos os temas da sua sociedade. Todos. Eu desafio alguém a falar um tema que ele não discutiu na sua sociedade. Todos. Prostituição, afastamento dos cegos, lepra, dinheiro, venda no templo. Quem me ajuda um pouquinho mais aí? Então, todos os temas foram discutidos. Nós temos que discutir homossexualismo, política. Bolsonaro, que agora ganhou, agora não precisa mais, não tem mais oposição. Tem mais assim, falar flu, né? Agora só tem o flu. Então, nós vamos ter que discutir muito esse governo que começa aí agora. Muito. Porque ou ele é democrático, ou ele é democrático. Ou ele é democrático. E é dentro das igrejas que nós vamos discutir isso e cobrar caso ele deixe de ser democrático. É aqui dentro que nós vamos discutir. É aqui dentro que a gente discutiu a ditadura militar e derrubou ela por dentro. É aqui dentro que nós vamos fazer isso, tá? Fiquem atentos ao Papa Francisco. Eu trouxe aqui só uns livrinhos deles para a gente lembrar isso. De alguma maneira, a gente tem que ler o Papa Francisco, cristão leigo e leiga. Eu sei que o padre Cláudio gosta bastante de formação também, trazer. Você tem que estar malucos por ler isso aqui. Ou ler, ou trazer gente que vai ajudar a conduzir de um jeito um pouco mais simples. Tem que estar doido para ler. Laudato si. A alegria do Evangelho, que deveria ser o nosso livro de cabeceira. Por quê? Porque ele aqui fala sobre o papado dele. Então, o Papa Francisco falou: o que eu vim fazer quando eu assumi e dei o nome, me autonominei de Francisco? Está escrito aqui, ó. E aqui ele só fala pra gente, leigo e leiga, o tempo todo falando pra gente, tá? Para terminar, Eu queria ler um trechinho da Gaudete ex Exultate. Eu acho assim, o Papa Francisco e todos os papas, eles vão retomando alguns temas e a gente vai aprendendo com esses temas, lembrando as coisas. E aqui tem um negócio assim, uma frasezinha que está no comecinho do livro, então no item 6. E aí ele nos traz um negócio muito importante que seria muito legal fechar com isso, que é o seguinte. Ele fala assim, os santos ao pé da porta. Não pensemos apenas no que já está beatificados ou canonizados. Então, quando a gente chama de santo, a gente pensa que é o canonizado, né? Ele fez 2 milagres, esse tipo de coisa. O Espírito Santo derrama a santidade por toda parte, no santo povo fiel de Deus. Por quê? Aprovem a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em um povo que o conhece na verdade e o servisse santamente. O Senhor, na história da salvação, a gente falou da história agora da salvação, salvou um povo. Não há identidade plena sem pertença a um povo. Por isso, ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a complexa rede de relações interpessoais que estabelecem na comunidade humana. Olha o que o Papa Francisco está dizendo. Gente, você não salva sozinho não. A gente se salva enquanto povo. Isso reabre uma discussão que a gente acha que eu vou fazer a minha partezinha, está tudo bem, eu vou rezar, eu vou comungar, eu vou confessar, vou atender os sacramentos e eu estou salvo. Salvo hoje, no mundo aqui, ou salvo depois? Que ele também não fala. Então, a salvação é enquanto povo. Então ele vai lá para o radicalismo do quanto é importante a gente ser povo de Deus. E povo de Deus não vai distinguir quem é leigo, leiga, padre, presbítero, diácono, religioso, religiosa. Nós somos somente povo de Deus. E a gente é salvo quando a gente assume a nossa missão juntos. Tá? Por isso que a leitura do Papa Francisco é muito importante, porque ela é atual. Aí se eu não leio, se a gente não reflete isso junto em comunidade, a gente vai continuar achando que às vezes a minha salvação vem individual, eu fazer minhas coisas direitinho, eu vou me salvar. E vamos entender salvar a partir de agora, né? Então, quando eu estou em povo, junto, já estou salvo já. Já tenho alguém chorar junto comigo, já tenho alguém para rir comigo, tá? A gente tem um grupo de amigos próximos que fazem parte da comunidade, está sempre um na casa do outro, tomando uma cachaça, junto, lógico, né? Partilhando a vida, chorando às vezes, rindo, se ajudando. Quando o filho fica doente, a gente se ajuda e pergunta. Quando falece alguém da família, a gente está lá junto, visitando, né? De vez em quando liga e fala, ó, o que você está fazendo domingo aí? Vem aqui em casa. Não, mas não. Não precisa trazer nada. Já tem almoço aqui, você vem aqui, a gente passa, conversa um pouco no domingo. Ou, às vezes, até numa sexta-feira à noite, liga o WhatsApp, manda para um vamos, vem aqui em casa. Traz um vinho, traz uma cerveja, vamos conversar. Era festa? Não. Era só o desejo da gente estar junto. Uma comunidade cristã quer estar junto. Dos amigos. Ali às vezes tem gente que não é da comunidade, mas por incrível que pareça, cada vez menos. Por quê? Porque quando eles estão junto com a gente, eles querem estar junto, eles querem entrar, eles querem viver essa alegria que a gente vive. Ela vive alegria, às vezes na tristeza, às vezes é triste, às vezes tem problema, mas eles querem viver junto com a gente, tá? Então, pedir a Deus que cuide dessa comunidade, ou dessa paróquia, de alguma maneira, e que a gente, como cristão leigo e leiga, ouça o chamado dele. Ele não vai chamar direto mais, tá? Deus não vai aparecer no sonho pra gente. Ele vai chamar através das formações, através das homilias, através dos escritos do Papa Francisco, tá? Entre outras. Amém? Tem alguma pergunta?
Ele quer. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer fazer algum comentário sobre o que ele falou aqui? Aberto. A gente teve ali na semana passada um momento ali de dúvidas. Foi muito bom, porque esclareceu bastante coisa. Pode ser que algum, a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, né?
O que, que você atribui que está tendo assim de, acho que uns 10 anos para cá, uma onda muito grande de voltar a esse jeito da igreja antes do concílio, lá de 500, 1000 anos atrás, na época medieval, né, de pessoas então, que padres que então querem, né, ter esse exagero de vestes, de voltar aqui na nossa diocese. A gente tem alguns padres que agora, bem novinhos, que querem então celebrar missa em latim, de costa para o povo. Eu atendi o casal que adulterou a mensagem que eu coloquei, né, no Face agora aí, que foi a primeira comunhão da filhinha dele que eu celebrei. Eles vieram conversar aqui comigo, a catequista deles está aqui, que é a Marina. Eles não quiseram, a mãe e o pai, que ela se vestisse e pusesse a camiseta igual as outras crianças, exigiu que viesse com um vestidinho antigo. Depois, a hora que foi, ela veio falar aqui comigo, não, nós não aceitamos, e mais ainda, pai, nós vamos querer que ela venha de véu, tem 11 anos a menina. Eu falei, mas vai vir de véu, e as outras crianças lá, né, com ela vai ficar completamente diferente. Não, mas ela vai ter que vir de véu. Eu fiquei e achei meio estranho. Eu falei, nós queremos que ela comungue ajoelhada. Eu falei, mas espera aí tudo, e depois, e mais ainda, que ela receba a comunhão na boca. A mãe e o pai de que adulteraram a minha mensagem com essa visão. Tem nada uma coisa a ver com outra. Mas como essa família, tem um monte de gente que está querendo voltar à igreja a ser daquele tempo mais retrógrado possível. E ainda eles falaram assim, nós não aceitamos a mudança da igreja. A gente quer uma igreja que reza de costa para o povo, em latim, etc. Falo isso aqui, na minha cara aqui. Então, mas não é só essa família, quer dizer, tem acontecido assim, é uma onda, acho que, na igreja, né? De voltar àquela maneira antiga, de achar que os bispos são príncipes, não aceitam eu andar desse jeito, acho que eu estou errado, que eu devia andar de batina preta, e assim muitas outras coisas. Então, o que, que você acha que é essa onda que está voltando?
Então, nas nossas reflexões no Conselho de Leigo e conversando às vezes até um pouco fora da igreja, o que a gente entende é exatamente isso. A gente está esvaziando a igreja, não está um pouco mais vazia? A gente nota que os fiéis estão diminuindo, não estão aumentando os evangélicos, tem uma igreja a todo local, e principalmente na periferia a gente tem muita igreja evangélica. E o que a gente tem na nossa cabeça, um período glorioso nosso? Qual foi? Aquele período. A gente não tem outro período na nossa cabeça glorioso. Então, essas pessoas querem, só que aí entra um outro problema, eles querem impor. E eu quero que volte a isso. É, só que essa não é a solução de Cristo. Cristo veio, ele não impôs o Moisés. Impôs Moisés. Ele não impôs Davi. Cristo veio e fez nova todas as coisas a partir daquela realidade. A nossa igreja, infelizmente para esse casal, vai ter que fazer nova todas as coisas a partir de hoje, dessa realidade que a gente vive. Então, a filha dele pode aceitar a comunhão com 11 anos, com véu, tudo, porque tem 11 anos. Mas provavelmente, quando ele já tiver 18, ela vai ter dificuldade de dialogar com o padre, se ele tiver muito assim, porque não vai fazer parte do mundo dele. Ou você vai ter que isolar essa família do mundo tanto, 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 a ponto do filho da família um pouco se fechar em pequenas comunidades isoladas, que vive um jeito tradicional, que não se mistura. Vai ter que ser isso, não vai ter jeito. Mas enquanto igreja toda, enquanto a igreja católica, nós não vamos fazer isso, esquece. Vai ter uma iniciativa de uma família, pode até ter um bispo aqui, outro ali, tá? O mundo está difícil, não é fácil. Ou é fácil? O meu, eu sou novo, eu tenho um filho de 19 anos, porque eu tive um filho cedo, não planejado, tá? Eu conversei com ele sobre sexo, quando ele tinha 13 anos de idade, que eu vi que ele já sabia. Eu conversei com ele sobre camisinha, que eu falei que eu achava que não tinha que fazer antes, mas se ele fizesse, que ele se cuidasse, que ele é um homem, que ele é responsável, que ele cuide bem das mulheres, que não... tudo aquilo lá que eu achei que tinha que fazer como pai, né? Olha, minha mãe não fez nada disso comigo. Ele fala que eu sou antigo. Fala que eu sou antigo. Você não entende nada, você é antigo. Você às vezes é preconceituoso. Eu sou um cara super aberto com tudo, mas se eu fizer um comentário desse tamanho de qualquer coisa, eu sou preconceituoso. Mas essa é a relação do mundo dele. A igreja, se quiser dialogar com esse mundo, ela vai ter que se abrir, entrar nele e conversar. Não vai dar esse jeito tradicional. Eles vão ter que, assim, a gente do Conselho de Leigos, a gente até, eu vou em encontro nacional, a gente encontra tudo que é tipo de gente. Então, para mim é sempre uma bênção participar de algo assim, porque a gente aprende bastante, porque a gente vê todo tipo de gente. Então eu aprendi a respeitar um pouco esse grupo, mas de alguma maneira entender que eles vão ter que se isolar. Eles vão ter que fazer uma comunidade lá, não sei, lá no centro do Goiás, aqui no canto. Eles compram um terreno, arrumam um padre deles. Enquanto igreja universal, não vai ter jeito. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente também tem medo. A gente também fica na dúvida. Ou não é isso que elegeu o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil? Um certo medo também. Eu não estou nem falando de PT, de antipetismo, não. Mas a campanha dele foi muito baseada em cima disso, assim, de ó, nós estamos indo para o desastre, nós estamos acabando, nós estamos não sei o que lá, né? E eu vou resgatar a família, eu vou resgatar valores, eu vou combater isso, eu vou combater aquilo. O que nós fazemos? A gente vê o assalto ali, a gente vê uma estrutura de família que às vezes não é o ideal, a gente vê uma novela que está no horário que a gente não quer, aparecendo tal coisa, a gente vê isso, a gente fala, eu quero voltar igual aos anos 50, era bom, não era quentinho, não era bonzinho lá, as coisas funcionavam, não era bonzinho, a gente achava que era bonzinho, naquela realidade tinha os seus problemas, e os cristãos daquela época venceram e lutaram por aqueles problemas. A gente vai ter que viver os nossos. Então, e a fé cristã, ela abraça, não vai ter, pode até querer voltar lá àquela igreja daquela época, mas não é a nossa. Então o que a gente reflete um pouco é isso, é um medo da diversidade, do mundo moderno, das coisas, e a gente começa a pensar, nossa, quando que a gente era glorioso? 1500, se vestia daquele jeito, tem as fotos, é isso que eu quero, é isso que dá segurança. Mas isso não é a verdade do cristianismo, né? Cristo não ficou na segurança, pelo contrário, ele morreu, foi assassinado, né? Tinha uma pergunta lá também, né? Respondi, padre?
Pegando, né, o que o padre falou, É, na família eu tenho uma prima, né? Ela vem de véu, a comunidade. E eu acredito assim que o medo do demônio. Aí essas pessoas que pegam a leitura fundamentalista, né? E a criação também, que aquele Deus, que nem você falou, né? Aquele Deus que pregava, que estava olhando tudo, que ia corrigir tudo. E às vezes o pai era alcoólatra, teve muita briga, e aí se apegou nessas coisas. E esses padres que veio com essa visão que o mundo não está prestando, que o mundo tá contaminado, que o mundo vai acabar, que é o fim dos tempos, ninguém vê como mudança, né? Ninguém vê como uma reviravolta, que as coisas precisam mudar. E aí essas pessoas se apegam no medo, esses padres, eles precisam de adeptos, e pegam esses coitadinhos e eles não abrem para ninguém. Então, a menina, a tendência é piorar. A gente tem que ter dó, tem que ter piedade mesmo, porque a cabeça deles são muito fechada.
Eu acho também que como a gente... Obrigado. Qual que é o seu nome mesmo? Lícia? Ah, Lícia. Como a gente... vive num mundo muito carente também. Então, a gente parece que tem muita coisa, muito acesso, muito celular, muita televisão, muitos compromissos, só que a gente tem cada vez menos carinho, companhia, abraço. Eu lembro muito, assim, eu sempre falo, assim, as pessoas que já ouviram falar, da minha avó, porque a minha avó não está mais aqui, mas ela é um excelente exemplo para mim. Por quê? Porque a minha avó, por mais distante que eu estivesse dela, às vezes eu estava viajando, às vezes eu estava em outra cidade, ela sempre estava presente. Ela me ligava no telefone, perguntava do jeito dela as coisas, eu falava que estava tudo bem, nem entrava muito em detalhe, me falava, avó, não, o trabalho está tudo bem, eu estou rezando por você, estou rezando por esse momento seu. Quando eu ia na casa dela, ela fazia para mim a salsicha com a batata, do jeito que eu gostava. Ela fazia que minha avó foi alfabetizada aos quase 60 anos de idade, porque ela queria ler a Bíblia. Ela nunca tinha lido, só escutado. Então, depois que ela foi alfabetizada, ela, quando eu ia lá, às vezes ela queria ler a Bíblia para mim. Minha avó era testemunha de Jeová. Ela não era cristã. Entende? Só que a minha mãe, cristã, ensinou a gente a respeitar, porque ela é a avó, independente do que é. Não sei se eu estou querendo, eu estou explicando, leigo e leiga, é a gente que vai ter que voltar a fazer, tem que ensinar o básico, tem que fazer a batata com a salsicha para aquela pessoa que você ama, tem que fazer, convidar lá para casa. Se a gente também fica só cuidando do nosso, o mundo fica todinho carente, e aí as pessoas carentes, elas vão ter que se pendurar nas coisas. Mas eu concordo que é um momento de transição. Então, falando, essa minha mãe, quando a gente perdeu um bebezinho, estava na barriga ainda, normal, né? Então, com 3 meses, teve uma formação, a Marcela perdeu. A gente ficou muito triste, né? Com certeza. Eu tinha acabado de mudar de apartamento. E a minha mãe veio e falou para mim assim, ó. Filho, eu fiquei pensando num negócio que é... Por que você não levou o crucifixo do apartamento antigo para o novo e pendurou? Aí eu falei, mãe, não deu tempo ainda. Então, você perdeu o bebê. Foi a relação da minha mãe. Aí eu falei para ela assim, mãe, então Deus matou meu filhinho, é isso? Porque eu não pus o crucifixo dele na parede? Ela ficou assim, em choque. Ela nunca tinha refletido sobre isso. A fé dela, apesar de ser uma fé... até bem atualizada, tinha aqueles componentes antigos do sertão baiano, da onde ela cresceu, com um pouco de superstição das coisas. A gente tem que respeitar um pouco essa transição, né? Eu confesso que eu fui um pouco duro com ela na época, eu estava triste, foi um dia que tinha acontecido, né? Depois eu falei para ela, pedi desculpa para ela, falei, tá certo, vou pendurar o crucifixo. Não vou pendurar bem ali, vou pendurar em outro lugarzinho, pode ser, em respeito a ela de alguma maneira. Sim. Mas esse componente de que a gente precisa estar com o véu, a gente precisa estar com o crucifixo, faz parte um pouco de como a gente foi colonizado, de como é a nossa fé aqui. Por isso que é bom a gente discutir esses temas em comunidade. E é uma pena que geralmente as pessoas que usam o véu é as que não vêm nas formações e discussões, né? Porque geralmente seria muito interessante a gente debater um pouquinho essas coisas assim. Por que do véu? Qual a diferença? O Jesus usava, mas ele quer respeito. Mas aonde que a gente encontra esse respeito? Como a gente faz para respeitar Jesus de verdade? É com véu? Ou é abraçando o irmão? O que, que ele gostaria mais? Então a gente começar a debater um pouquinho sobre isso, a pessoa larga o véu. Desconstruir. Só que a gente tem que desconstruir em comunidade. É junto. Porque isso a mim, olha só, é até um pecado a gente desconstruir alguém e ela não está em comunidade. Ela vira evangélica, geralmente.
Porque essa família, ela está em comunidade? Da onde ela veio? Qual é a crença real dela? Então a gente tem que desconstruir para que eles mesmos se descubra e que saia desse marasmo, né? Desse mundo desigual.
Você falou, é muito importante. A gente está se estendendo aqui, mas acho que é legal. O papo com a comunidade é a coisa mais legal que tem. Eu podia até esquecer a palestra. Olha só, como que era no começo das igrejas cristãs? Eles eram todos judeus, vindo de cada um de um lado. Eles tiveram que se unir, cada um com a sua crença e com o seu jeito. Um falava, pode circuncisar, o outro fala, não, eu vou ao templo, não vou ao templo. A Páscoa, vou fazer a Páscoa judaica, vou fazer a Páscoa de Cristo. Às vezes fazia as duas por um período. Tudo isso nós já vivemos como cristão, em comunidade. E a gente foi se acertando, encontrando maneiras. As cartas de Paulo, muitas delas, é acertando essas coisas. É mandando uma carta para uma comunidade, falando, comunidade, ó, cuida disso. Para outra, Corinto, cuida disso. Filipenses, isso. É exatamente isso. Então, cada um vinha com a sua crença, chegava lá, queria falar, não, se Jesus é isso, o cristianismo é aquilo. Só que em comunidade eles discutiam e iam se acertando. Pior coisa, então, qual que é? A gente não está em comunidade. O Papa Francisco fala muito disso. Então, a gente tem a nossa fé em casa, sozinho, nas nossas crenças. Tá? Então, isso que é algo que não é legal.
Eu queria saber, assim, você que tem essa trajetória desde pequeno dentro da igreja, como você vê hoje, assim, que os jovens se afastaram muito da igreja? Eu acho que bastante gente participou da época de grupo de jovens, uns 20, 30 anos, e hoje a gente vê os jovens muito afastados, né? Se você olhar tanto na formação que você está vendo aqui, você não vê muito pessoal dessa faixa etária de 20 a 30 anos. Muito nas celebrações também não. O pessoal vem, faz a crisma e desaparece, né? Queria saber como você vê isso e se tem alguma instrução da igreja em relação a isso.
É só uma primeira coisa, eu não sou da igreja desde pequenininho, eu sou uma conversão tardia. Eu fui batizado com 8 anos, porque minha família era metade testemunho de Jeová, metade católico, e minha mãe esperou um pouco para. Minha mãe sempre quis ser católica, mas por respeito ao irmão mais velho, que era testemunho de Jeová, ele esperou um pouco e eu fui batizado mais velho. Eu não gostava de igreja, eu não gostava de catequese, eu fui obrigado, eu fui amarrado, eu fugia da crisma, tá? Só que eu fui me converter, se fosse falar assim, aos 20 anos de idade, na verdade. Então, eu até tinha um certo preconceito da igreja. Só que, no meu caso, foi o movimento de Cursílios que me apresentou um Jesus Cristo. Que é isso que eu falei para vocês. Me apresentou Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré, homem que viveu, que lutou, que assumiu a sua divindade na terra, esse me causou, assim, mexeu comigo de alguma maneira, que eu não consegui mais me desvencilhar de querer estar próximo dos assuntos dele, tá? Só isso, de alguma maneira. Já respondendo um pouco, eu acho que a nossa religião, pouco a pouco, ela foi ficando muito isso aqui, ó, assim, ó, tá vendo, ó, os bancos são todos para frente, eu tenho um altar, tem alguém que tem a palavra, a participação é menor. Isso não é mais do mundo atual. Eu trabalho numa empresa e ela é participativa. As coisas são todas participativas. Não tem mais sala de reunião, você faz reunião de pé, as pessoas tomam decisão. Eles, para tomar decisão das coisas, mandam para todo mundo votar o que quer fazer, retorna. Entendi. O mundo, ele foi se atualizando, eu acho. A gente precisaria fazer de novo. Isso é isso que o Papa Francisco está pedindo, de alguma maneira. Parte isso. Parte, a gente refletindo um pouco, acha também assim, o mundo hoje tem muito atrativo. E a religião compete com o futebol, com a internet, com o Facebook. Então, em espaço de tempo mesmo. Ela vai competir mesmo. Eu tenho dificuldade de ir à missa. Eu tenho dificuldade porque a gente tem tanta coisa para fazer. Então, hoje, para ir à missa, é um esforço. Eu lembro quando minha mãe já estava agendado lá no sábado ir à missa. Eu fugia da missa, mas ela me obrigava, pelo menos, e algumas vezes eu tinha que ir, né, de alguma maneira. Era um evento já fixo. Eu não consigo ter um evento fixo num sábado, na minha família hoje, com 3 filhos. Eu não consigo, tem aniversário, tem coisa, tem um retiro, tenho coisa com conselho de leigos e convite de amigos. Então o mundo hoje mudou. E eu acho que a melhor maneira seria a gente pensar isso aqui dentro, junto. E às vezes vem uma carta lá do Vaticano falando, ó, os jovens, é isso aqui. Eu já desacredito nisso. Eu falo, nossa, o jovem é o meu filho, o seu filho, o seu neto, o seu. Reflete aqui na comunidade sobre eles. O que que faria eles estarem aqui? Não é um Vaticano que vai refletir. É isso que eu acho. Então, por isso, assim, se eu fosse pensar uma coisa, seria assim: refletem sobre o filho de vocês, os netos de vocês, o que teria que ter aqui para que eles tivessem? De vez em quando. Não sempre. Porque o jovem também é algo que não vai vir sempre. Tá? Diferente do adulto, vai vir de vez em quando. Só que ele vai estar por próximo aqui. Ele vem quando ele precisa, depois ele vai, depois ele vem. Na hora que ele amadurecer um pouquinho, aí ele fica. Essa é um pouco a minha experiência com o movimento de Cursílios. O jovem, ele fica transitando, que a vida muda muito. 2 anos. De 20 para 22 é uma mudança completamente. De 22 para 25, então, a vida muda muito. Desde trabalho, estudo, tudo. Novamente, qual que é a fórmula? Discutir em comunidade, propor ação em comunidade, errar em comunidade. Erra. Tá. Seria isso. Obrigado pela oportunidade. Tem mais pergunta? Não? Tá tarde já, né? Obrigado pela oportunidade. Tá?
Marcos, aqui você colocou agora na mão do nosso Senhor Jesus as nossas comunidades. E realmente nós aqui costumamos dizer que nós somos uma grande comunidade feita de comunidades. Só para você ter uma ideia, vou fazer aqui geograficamente para você entender um pouquinho. Vindo lá do Parque São Paulo, nós temos a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Vem descendo aqui pela Avenida Zamoreso, passa ali pelo Jardim Telesp, tem o Sagrado Coração, a comunidade Sagrado Coração. Vem subindo pelo Maria Rosa, tem a comunidade Santa Rosa de Lima. Aí passando aqui no Santa Terezinha, tem a comunidade de Santa Terezinha. Lá no Ares da Costa, do Morumbi, tem a comunidade do Nossa Senhora de Fátima. E vindo para cá, nós temos a comunidade de São João Batista, que é onde nós estamos aqui. Aqui temos representantes de todas essas comunidades. Além dessas comunidades, nós temos 2 ordens religiosas que fazem parte, que abrangem a nossa região aqui, que é as Congregação das Irmãs do Bom Pastor, e também as Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Tá? Então, em nome de todas essas comunidades, eu estou aqui para dizer para você, expressar para você o nosso profundo sentimento de gratidão, porque, como você mesmo acabou de falar, a disponibilidade em aceitar um convite desse não é simplesmente estar aqui presente, né? É toda essa preparação que você, ficou claro aqui, que você realmente preparou, pensando na gente, pensando na nossa comunidade aqui, do nosso povo. Então, sinta-se carinhosamente abraçados por todos nós e, de verdade, muito obrigado, viu? Merece uma salva de palmas, né?
E obrigado, e o CNLB está à disposição para caminhar com vocês, para dar mais informação, para refletir junto, tá? Então, tem muita gente lá que passa muito parte do ano estudando, lendo, só pode ser usado na conversa com a gente, se a gente não ficar guardado tudo isso que a gente lê lá de livro, tá? Então, por favor, nos convide para trocar ideia, que é para isso que existe o organismo na Arquidiocese de Campinas, tá bom? Obrigado, você.
A gente está coincidindo também agora nesses próximos 10 dias, né? 3 momentos ainda, além, nós terminamos o simpósio hoje, foi um simpósio pequeno com 2 encontros, né? Semana passada e hoje. Mas a gente vai ter na quarta-feira o encerramento do mês missionário. Coincidiu de ser o dia 31 de outubro, né? Último dia do mês, uma quarta-feira, porque aqui toda quarta-feira à noite, aqui no São João, tem missa. Então nós vamos aproveitar já na missa, às quartas-feiras aqui, é o momento de encerramento do mês missionário, que é sempre bom valorizar, porque, né, o próprio Jesus, né, pediu, ide pelo mundo todo, anunciar o evangelho a todas as criaturas. Então a gente quer concluir o mês missionário, inclusive convidando quem aqui participa, está nos grupos de vivência cristã, de vir a essa missa. É a missa do dia, mas a gente quer agradecer a Deus a nossa vocação missionária que partiu dele nos chamar. Então, 20h, nós vamos estar celebrando e rezar de modo muito especial pelos missionários e missionárias que estão no mundo todo. Penso que a gente, quando fala da gente aqui ser missionário, ir nos bairros, no trabalho, não é assim tão difícil, até geograficamente, a gente se deslocar e tal. Mas quem está numa determinada cultura, num país que larga tudo, vai para um outro lugar, tem que aprender a língua, outro costume, alimentação, correndo risco de vida. Olha, eu penso que os missionários e missionárias que estão além das fronteiras merecem a gente estar rezando especialmente por eles. Então é quarta-feira agora. Aí na sexta-feira é dia de finados, nós vamos ter a missa aqui 9h, lembrando, né, de todos os parentes, amigos falecidos. E o outro terceiro momento é as eleições para os coordenadores e coordenadoras de comunidade. Eu só queria lembrar aqui as eleições que vão começar a acontecer na semana que vem. Vão ser 4 comunidades que vão ter eleições para coordenadores. Vocês sabem que os agentes e agentes, né, foram convocados, eu e a ECP, a equipe de coordenação da paróquia, fizemos uma convocatória para que os agentes participem, venham, votem, escolham os próximos coordenadores e coordenadoras. Então, na semana que vem, aqui no São João, às 20h, vai ter eleição. Então, quem está aqui que é do São João, quem não é agente, se sinta convidado, e quem é agente, está convocado. Dia 5, 20h, vai ser sempre 20h, todas as comunidades. Do Santa Teresinha, estou tentando enxergar um pouco aqui, quem for do Santa Teresinha, vai ser na terça-feira, dia 6, lá no Santa Teresinha. Dia 7, quarta-feira, está aqui o pessoal do Santa Rosa de Lima, vai ser lá no Santa Rosa, chame, convide, convoque o pessoal. E na sexta-feira, dia 9, na Nossa Senhora do Sagrado Coração. Aí da Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, é na outra semana. Então não precisa nem estar lembrando agora, porque a gente não guarda todas essas datas, tá? Eu digo porque há uma dificuldade que eu acho que é até natural de ter pessoas que queiram ser coordenadoras ou coordenadores, porque é uma missão exigente, né? Não é assim tão fácil. Mas o problema não são os que vão ser eleitos, é a gente vir para poder eleger. Então vamos estar participando semana que vem, convide, telefone, É engraçado que no mundo da política um monte de gente quer ser candidato, na igreja ninguém quer ser, né? Então a gente faz esse esforço, tá bom? Não sei se foi preparado algum momento final, Vanessa. Foi? Canto? Então a gente, vamos ficar em pé para terminar. Tem o lanchinho sempre muito gostoso, com suco ali natural, inclusive. Vamos estar rezando a oração missionária, né? Todos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos louvamos e bendizemos pela vossa comunhão, princípio e fonte da missão. Ajudai-nos, à luz do Evangelho da Paz, testemunhar com esperança um mundo de justiça e diálogo, de honestidade e verdade, sem ódio e sem violência. Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs, seguindo Jesus Cristo rumo ao reino definitivo. Amém. Okay? Para caminhar na vida contigo, o Senhor nos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite para todos. Vamos lá para o lanchinho, né?